Entrevista.
Dia 11, debutando depois aí de um intervalo aí, são 15 anos sem registro em estúdio com o seu grupo. O compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal lança pelo selo Sesc o álbum duplo No Mundo dos Sons, que já está disponível nas plataformas digitais de streaming, Spotify, Deezer, Google Play Music e Apple Music. Para celebrar esse projeto, Hermeto Pascoal e grupo sobem ao palco do Sesc Pompeia, anote aí na sua agenda, imperdível, nos dias 12 e 13 de agosto, que é um sábado às 9 da noite e um domingo às 6 da tarde, em shows que integram a programação do Festival Jazz na Fábrica 2017. E é com um grande prazer que vamos conversar agora com o Hermeto Pascoal. Caro Hermeto, boa tarde.
Aê, mãe, boa tarde a você também. É uma satisfação falar com a Rádio USP, que eu amo a USP no geral. Comecei fazendo show na universidade, fazendo show no meio da rua, assim na frente. Foi uma maravilha do meu começo, sempre USP. Sempre USP me deram, todos vocês, sempre me deram muitas oportunidades na minha carreira. Então, antecipadamente, eu quero agradecer. Aí, fiquei muito feliz de falar com a Rádio USP hoje aí com o Mário. Com você,
Mário. Hermeto, muito obrigado, viu? Um grande prazer e gratidão total por você estar sempre conosco. E esses shows aí que você começou fazendo no meio aí do povo, tem uma energia diferente, né? Tá muito próximo, tá ali com o povo, sentindo e fazendo para quem é música, né?
É?
Há um sabor muito especial para você que se diz que não nasceu músico, mas e sim é música, está tão próximo aí das pessoas, tem um sabor diferente, né?
Sim, eu fico muito, muito honrado de ver o público aumentar em quantidade e em qualidade. É por isso que eu tenho muitas músicas já compostas, que eu sei que essa geração agora vai aproveitar bastante, mas as outras que virão vão ter coisas e mais coisas do Hermeto aí, que o Hermeto vai deixar para o mundo aí, para o mundo todo. E dizer para você que é justamente o que eu sinto é cada vez mais inovação. Cada vez mais as pessoas, o auditório está sempre aumentando cada vez mais também a quantidade, qualidade e quantidade juntas. Eu fico admiradíssimo como é que eu não estou na mídia, mas a mídia está em mim, e nós estamos juntos, e o povo, Nossa Senhora, você não acredita. Rapaz, só você vendo, eu chegar numa cidadezinha do interior, num lugar que eu nunca fui, e eu posso andar na rua assim, muita gente não vai me reconhecer, e eu chegar assim, o teatro está a receber a notícia que está lotado aqui de dias antes. Em várias cidades que eu toco fora do Brasil e também no Brasil. Sim. Eu estou feliz por isso, meu amigo, não é à toa, não. E agora com você conversando um pouquinho, eu vou ficar muito feliz também.
E a gente mais feliz pelo seu trabalho agora. Normalmente é bastante difícil a gente conseguir lançar esses álbuns e tal. E agora você tem aí um álbum especial, aliás, são dois aí, né? Você dedica este álbum aí a muita gente que te acompanhou ao longo da sua carreira e não foram poucos. Vamos citar alguns nomes, alguns registros, que inclusive nas próprias faixas você já coloca o nome destas pessoas.
As homenagens, que eu sempre digo, eu não premedito as coisas porque elas são velhas depois. Então eu prefiro sentir e fazer. Eu senti tudo isso aí na hora da mixagem do disco. Não pensei em nada antes, nada de homenagem, nada antes. Foi tudo na hora, foi acontecendo, me lembrando, porque o pensamento, a gente não premedita. O pensamento vem. a gente quer ou não quer. Uhum. Aí vinha aqui no pensamento, eu escutava uma música, o que é? E aí já tinha tocado. Tá? Tem muitas músicas aí que já tinha tocado, nunca peguei. Na hora de gravar assim, incrível, como é que eu veio aqui na minha cabeça as músicas parecidas com o jeito das pessoas, fisionomia e som de todas essas pessoas aí que eu falei, desde o músico que já tocou no grupo há muitos anos atrás, que para mim é sempre novo, e eu considero uma família, essa é uma família da música universal, essa família não, cada vez se renova mais, não importa os números, não importa a idade, o que importa é o amor, e o amor não envelhece, assim como a alma também não.
E no mundo dos sons, é um álbum, né, que é um álbum duplo, e os dois aí têm as mesmas características ou são diferentes?
Ah, tem. É porque é o seguinte, eu comparo muito a música com uma pintura, com motorista, com piloto, com jangadeiro, né, com tudo. Eu vejo na minha música o mundo. É por isso que eu chamo a música universal. Eu já andei quase no mundo todo e vi que é tudo semelhante. Não tem isso, isso é meu. No nada devia ser nosso, mas como não é por causa da vaidade, das coisas, por causa de uma coisa chamada dinheiro, né? Então, mas na minha cabeça, a minha cabeça quer isso, e eu faço isso através da música. Então eu digo para você assim, por exemplo, você toca um tema, daqui a pouco aqui você faz com um estilo, né? Hermeto Pascoal, vai tocar Hermeto Pascoal no teatro e tal. Aí tem com a Sinfônica, ou com a Big Band, com o grupo, ou com qualquer formação que eu tiver. Você pode levar sua namorada, levar seus filhos, sua esposa, levar quem você quiser assim, e dizer assim, olha, o Hermeto não é um estilo só. Mesmo com outras pessoas tocando as minhas músicas. Já muda agora, é o que eu estou falando, porque eu não tenho medo, porque a semelhança existe. Então, se ela existe, por que eu vou estar preocupado? Eu vou criar e ficar mais à vontade. Então, a ideia dessa música é justamente isso que você perguntou. A pergunta é maravilhosa, porque me dá a chance de eu dizer que não tem assim, as coisas assim. Muita gente pensa que, peraí, minha música escrita, o público não, né? O público não quer saber o tom que eu toco. Não quer saber o andamento, não quer saber nada, ele quer tudo que é como eu sou, 100% sentir. Uhum. Eu sou 100% intuitivo, 100%. A única coisa que eu generalizo é que eu sei que eu nasci assim.
A gente sente isso, Hermeto, porque eu fui a um show seu no Sesc Vila Mariana, estava inclusive a Miriam, a minha mulher, e a gente ficou assim, maravilhado, foi uma sensação muito boa, porque a gente percebeu que, ao mesmo tempo que você é uma espécie de um técnico ali, você é um maestro, em que vai chamando, inclusive, tinham artistas que estavam lá na plateia, os artistas subiram ao palco, você de uma maneira generosa chamou as pessoas para tocar, e foi tudo muito de sensação do momento, de improviso, nada combinado, né? É sempre assim nos seus shows?
Não, é porque é o seguinte, olha, quando eu comecei, eu tinha em quantidade poucas composições. Então eu improvisava mais do que, porque eu não tinha tanto tempo para tocar, e eu tinha as minhas músicas, e eu me sentia compositor. Que era na época daqueles grupos, Quarteto Novo, Samba, já tinha aqueles grupos que você já conhece de tempo, né? Então, o que acontece? Esses grupos, foi a minha formação, tudo foi isso, desde a minha Lagoa da Canoa, da onde eu pisei, de onde eu nasci. Lagoa da Canoa e Olho d'Água da Canoa. Então, o que eu digo para você? Essas coisas estão assim, dentro da minha cabeça, e qualquer movimento, aí eu vou pro palco. A gente seleciona umas 12 músicas ou 15, numa lista. Faço a minha lista, né, de músicas, né? E todas escritas, só que a turma já tocou, já ensaiou, já decorou, ninguém precisa partitura mais, está tudo de cor. Então a impressão que dá é que está havendo só a improvisação, mas é muita coisa lida, né? Uhum. É 80%, no mínimo, lido, de leitura, mas que todo mundo toca solto, não tem esse negócio, eu não escrevo nas partituras como se fosse um sinal de trânsito, não, faz assim, não, não. Para mim, quem está tocando é que tem que valorizar e sentir mesmo lendo a partitura. Uhum. Eu crio, eu faço assim, né? Aí o que acontece, mestre, é que quando o músico também se sente à vontade assim, eles também acabam criando mais. Aí no meio do... aí vai começar o show, tem 12 músicas. Nunca a gente tocou a metade da música, porque é isso que você falou, eu intervenho no meio conforme a coisa vai acontecendo, conforme eu vou sentindo. E eles já estão acostumados, por exemplo, toca uma música que está na lista, né? Aí quando termina aquela música, me dá vontade, pelo clima que está acontecendo, aí eu emendo em outra, outras que eles conhecem, ou então que eles nem conhecem, mas eles ficam esperando. E aí, se eu terminei aquela lá, né? Terminei, e eles já sabem que se eu não falar nada, é para seguir com a segunda música. Aquela que eu não toquei ficou no lugar daquela outra. Já vai para a terceira música, entendeu? Uhum. É lindo porque ninguém se prende a nada. Exato. E tem que ser. Por isso que eu digo o pessoal que toca só um estilo, preguiçoso que toca só um estilo, pode responder para você se você perguntar assim, olha, vem cá, onde é o lugar que vocês tocaram que o povo gostou mais? Porque eles só vendem banana. Quem só vende banana sabe quem gosta mais de banana.
É verdade.
Agora... aqui não. A banca de fruta universal aqui, meu filho, tem... Olha, o cara tá comendo um pedaço de abacaxi, já bota uma jaca dele aqui.
É salada
com
de
uma bacia. Eu encho meu palco de coisas porque eu sou criança. Sou uma criança de 81 anos. O corpo tem 80, mas a alma, meu jeito de ser... é assim mesmo, e eu me sinto, quando eu tinha um corpinho pequeno, eu já me sentia também assim.
Eu
me senti assim, eu nunca me senti velho, nunca. Sim.
É uma boa metáfora.
Desculpa responder outra coisa, mas é que você me
não,
dá
mas é isso mesmo.
A inspiração para responder outras coisas.
A gente vai para outro caminho mesmo, mais difuso. Isso é o que a criatividade, essa entrega, esse sentimento, essa coisa que você tem de intuição, né? E a gente vai para outros caminhos mesmo. E no... Certo. Até porque, né, eu tô falando aqui, deixa o pessoal que entrou agora para o nosso papo saber com quem eu estou conversando aqui. A gente da Rádio USP tem a honra de conversar com o Hermeto Pascoal, 81 anos, no mundo dos sons. Ele vive neste mundo, nasceu nesse mundo. E sorte nossa que após um intervalo de 15 anos, a boa intuição disse a ele: vá, meu filho, e faça um álbum aí, deixe mais um grande registro para todos nós. Um estúdio com o seu grupo, né? Ele registrou em estúdio com o seu grupo. Ele que é compositor, arranjador, multi-instrumentista, lançando pelo selo Sesc o álbum duplo No Mundo dos Sonhos, aliás, dos sons, né? Os sons que estão junto aí com os sonhos também, que navegam nessa nossa canoa aí e disponível nas principais plataformas digitais. Tem show dia 12 e 13 de agosto, o Hermeto Pascoal junto com um grupo vai subir ao palco nessa programação bastante especial, que é a programação do Festival Jazz na Fábrica 2017. Hermeto, você gravou este álbum em fevereiro deste ano no estúdio no Gargolândia, aqui em Sampa. Quanto tempo levou essa produção e quem são os músicos que estavam com você?
Os músicos, você está vendo, você já conhece o grupo, você pode ver que tem o baterista novinho, novinho no grupo também, tem novinho também, que é filho do Tiberê Zoaghi, que é o Ajurinan Zoaghi, né? Aí o nosso saxofonista, Deus, chegou a hora de ir embora, ele foi embora, o Vinícius Durim, né? Até tem uma música aí em homenagem a ele também, no disco, e foi incrível que ele... Tinha um amigo dele, que estudava junto com ele tudo, que é o Paulo, tem um apelido musical de JP, e ele entrou no lugar do Vinícius, que é excelente, um super saxofonista, toca todos os instrumentos de sopro maravilhosamente bem, assim, no estilo do Vinícius, assim como, Nossa Senhora, foi uma coisa premeditada até por Deus, isso, sabe? O homem tinha compromisso lá no céu, foi... E ficou outro maravilhoso aqui na Terra fazendo as coisas também, maravilhosamente. Para isso você vai ver que ele toca de cabo a rabo no disco todo, assim, só dá ele tocando. É saxofone um canal em cima do... Ele grava uma voz em cima da outra. Todo mundo aí, ó, todo mundo... Nossa Senhora, eu tô feliz de fazer esse trabalho agora, porque... E te juro que eu não tava pensando em gravar agora. Porque a pergunta que me faz mais é que por que eu fiquei esse tempo todo sem gravar? A minha resposta é essa, para dar tempo às pessoas terem mais acesso à minha música. E eu sempre aceitei com isso, demorar a gravar, porque quando eu vou gravar, as pessoas já conhecem as minhas músicas, continuam novas, como as que eu vou gravar.
Sim.
O bonito é justamente isso. Ninguém chega para mim, Neto, aquela música antigamente se tocava aquilo, agora você já faz isso, faz melhor isso ou aquilo. Nada disso, a comparação é só dizer, não adianta. Botou a música aí, o nível é bonito, o jeito, os vários, como eu te falei antes, desta parte, a riqueza rítmica, harmônica, principalmente a harmonia, que é a mãe da música.
Sim. E qual, Hermeto, a sua relação com o tempo no mundo dos sons? Você precisa dele para a criatividade aflorar mais, a intuição aflorar mais? Como é que você vai se alimentando, né? Ou alimentando esse fazer, né? Esse gostar de fazer, de produzir música?
Isso é o que eu estou te falando, isso é a minha respiração espiritual. Então, é aquela história. Eu tenho uma convicção de que eu sou um enviado. Eu sou um enviado de Deus. Então, a minha religião é a minha, o que eu faço. É o que Deus me deu para eu fazer, que é a minha missão na Terra é a música. E a minha religião é ela, é através da música. Porque eu sou, como eu falei, sou 100% intuitivo. Por quê? Porque tudo que eu faço, nada é premeditado. Nada é bolado. Quando eu ponho uma coisa na teoria... E hoje em dia, mestre, eu só tenho 9 mil músicas escritas no papel. Uhum. Só tenho 9 mil.
Só 9
então
mil.
Você vê, eu com 9 mil músicas, sem perder qualidade e a quantidade a ser essa, quer dizer, e uma parada, porque eu não paro, que é a minha respiração espiritual, a minha respiração mesmo, espiritual, é a música. A música não adianta não, qualquer problema que vem, não adianta que automaticamente a música segura a barra. É como eu digo assim, ó, este canto vem de longe, a distância não sei dizer. Salve, salve a toda a gente que vive e deixa viver. Aqui vai o nosso abraço com o som e o saber, tirando de nossas mentes as palavras para dizer. A música segura o mundo enquanto a gente viver. É a maior fonte sem fim de alegria e prazer. Toque, cante, amem, minha gente. Escutem cada vez mais o som até um dia amanhecer. Marão, você quer o que mais? Você quer o que mais? Não tá bonito esse verso?
Tá lindo. Tá uma pintura. É uma pintura nascida em Lagoa da Canoa, o olho d'água grande... Né?
Olho d'água da Canoa.
É o olho d'água das flores, aliás, tem tantos nomes poéticos aí.
Parece, lá também tem esse olho d'água das flores, tem também.
Tem.
O olho d'água da Canoa é porque tinha uma fonte que naquela época não tinha encanamento, lá, né? Luz nem nada. Até quando eu saí de lá, o Luiz chegou, só esperou eu sair para chegar. E eu dei graças a Deus, porque o que eu aproveitei das coisas que eu não ia ter chance, com a luz eu não ia ter chance de aproveitar, foi maravilhoso também. E daí, saí com meus 15 anos de lá, dessa terra toda, mas aí foi, de vez em quando, agora mesmo eu fui, só vou te dar a notícia, eu fui para Arapiraca receber uma homenagem. E um teatro com meu nome, Teatro no Sesc de Arapiraca, com o nome Hermeto Pascoal. Eu fui inaugurar o teatro.
Justiça.
Então foi uma coisa linda. O prefeito de Lagoa da Canoa também veio, o prefeito de Arapiraca, foi muito feliz. O povo, Nossa Senhora, a turma que foi lá, ficou todo mundo feliz. Só fiquei com pena de não ter podido fazer um concerto, tocar e tal, não deu tempo para organizar. Mas tá prometido voltar lá. De novo, se Deus quiser, para fazer um concerto lá para a turma.
E vamos fazer então um convite para o pessoal. E vai ter chaleira, tem apito, vai ter aqueles instrumentos inusitados aí nos shows do dia 12
e
13?
Não, e outra coisa, e eles sabem muito bem. Eu já ensinei para o público, do mundo todo já sabe, que quando vier um show do Hermeto Pascoal, sempre... Gargareja de manhã, quando levantar, com vinagre e sal, porque sempre faz um sonzinho, sempre canta comigo, improviso. Eles improvisam, eu falo e eles improvisam, os maestros ficam malucos. mulher chegou para mim e disse: Neto, eu estou com meus 50 alunos aqui, e eu lá, eu, na escola, poxa, eu começo a cantar e tudo desafinado, não dá nem para cantar com um monte de gente junto. Eu digo: pois é, mas isso é uma coisa chamada energia. A energia tem que deixar fluir, ninguém ensina isso. É como eu sempre falo, gente, esse papo de que eu ensino composição, tudo isso é dinheiro. Ninguém ensina composição. Ou você é, ou você não é. Agora, ensinar teoria, sim, é outra coisa. Lá ensinar teoria, tudo bem. Para depois dos seus 12 anos de idade. Ninguém põe suas crianças para começar a aprender achando que a pauta é música. A pauta é uma alfabetização da música, para escrever a música. Quem tem música escreve, quem não tem, e pega a teoria e acha que está escrevendo música. Mas tudo bem, isso aí é minha. Ah, você já sabe também que você está falando com o doutor, rapaz.
Doutor?
Claro, você sabe?
Doutor honoris causa?
Isso, doutor honoris causa. Recebi, ganhei, fui receber nos Estados Unidos.
Opa, que ótimo.
Não, em Boston, não... rapaz.
Em Boston? Opa.
Em Boston, eu fui lá, recebi o prêmio e estou muito feliz. Aí eu vou botar na internet, aí eu vou organizar umas coisas e vou botar na internet aí para divulgar mais, porque lá, como é um negócio fechado mesmo, saiu na internet, mas foi uma coisa rápida assim, né?
Parabéns,
Hermeto. Estou muito feliz, meu campeão.
Parabéns. Então, Hermeto Pascoal, que se apresenta no Sesc Pompeia nos dias 12 e 13 de agosto, sábado às 9 da noite, domingo às 6 da tarde, em shows que integram a programação do Festival Jazz. Eita. Na Fábrica 2017. Endereço, Rua Clélia 93, Zona Oeste. E vai ter, lá como você sempre coloca, né? Vai ter muita gente especial. Inclusive vai estar Piazzolla, Miles Davis, Tom Jobim, todo esse pessoal aí, porque você fala que eles estão sempre lá espiritualmente.
E lá espiritualmente eles todos agora sempre estão, muito que tem mais tempo. E outra coisa, eles disseram logo, ó, gente que pode encher lá, porque eles não vão precisar de cadeira, não. Eles vão estar voando lá.
E pra gente ouvir, então, Hermeto Pascoal, pro pessoal já se ambientar no mundo dos sons, o que a gente poderia ouvir? Já no improviso aqui, hein? Você escolhe, diga.
Eu tô pensando aqui que você podia botar, aproveitando, né, porque veio agora na minha cabeça aqui, a Ilza Nova.
Ah, ótimo. Vamos tocar essa daí,
você
então.
Tem?
Temos aqui no álbum Ilza Nova. Só vamos ver
é
aqui.
É patroa, né? Patroa que tá voando lá também, rapaz.
Quem?
Ilza Nova.
Ilza Nova. Fala um pouquinho da Ilza Nova, enquanto ele acha que a faz.
Tá. Vou gostar muito.
E como é que foi essa inspiração para fazer Ilza Nova?
Foi justamente, ela tava aqui ainda, tava na terra ainda, né? Aquela coisa de escrever... Tá, eu mesmo sentado lá, escrevendo mesmo, e ela fazendo coisa na cozinha, das coisas da cozinha, de repente ela batia numa panela, batia num negócio, batia no outro lá, aquele velho de eu achar aquilo chato, eu acho é bom, morria de rir lá de cima. Ela às vezes batia até de propósito para mim, para escutar as pancadas nas panelas, né? E ela me ajudou muito nessa parte. Às vezes eu queria ir nos instrumentos. A minha chaleira que eu tenho foi ela que comprou para mim. Aí todo mundo, mas Neto, essa chaleira você não acha que já está muito velha? Eu digo, eu também estou, cara, mas eu não vou me trocar também. A minha chaleira está comigo e não tem jeito não. Essa chaleira aí, o sonzinho dela, o sonzinho que ela tira não é brincadeira.
Então, vamos...
então agora eu me lembrei dela aí, eu vou botar a Ilza Nova aí.
Bora soprar então a chaleira. Hermeto, vamos nos despedindo. Um abraço para você. Muito bom o nosso bate-papo. Obrigado.
Agora, eu quero dizer para você mais uma vez que parabéns à USP pelo mundo que ela faz pelo Brasil e pelo mundo em todas as áreas aí dentro da USP. Muito obrigado, até a próxima vez, tá?
Até a próxima. Tchau. Tá.
a Sampa.